Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou a P, o produtor. Maníacos, a gente estava aqui olhando os nossos analytics e a gente percebeu que o crime mania tá cada vez chegando mais longe em lugares que a gente nunca imaginou que ele chegaria. E a gente estava aqui revendo, parece que tem gente ouvindo a gente lá em Moçambique, na Tailândia. Então, continuem ouvindo, continuem engajando e sigam a gente lá no Instagram, arroba crimemania.
Isso mesmo, AP, Crime Mania conquistando o mundo. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje foi um caso extremamente difícil de pesquisar, eu não vou mentir. Não por terem poucas informações, mas sim porque tinham muitas delas. E todas elas eram extremamente claras e categóricas ao explicar e explicitar o quanto essa garota sofreu. Vocês sempre me perguntam se existem casos que eu já desisti de contar ou parei no meio por ser muito impactante. E esse sim foi um deles. Foi um que eu quase parei no meio e quase desisti de contar para vocês, porque simplesmente foi difícil demais. Mas duas coisas foram determinantes e me fizeram continuar. A primeira delas é que eu sei que tem muita gente que pode estar passando exatamente pela mesma situação. E a segunda é que quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu percebi que a maioria das notícias sobre o caso eram muito mais focadas no agressor do que na vítima. E como vocês sabem, maníacos, aqui o nosso objetivo não é somente criar conteúdo, mas sim dar voz àqueles e àquelas que não estão mais aqui. A voz de todas as vítimas desse mundo merecem ser ouvidas. Cada uma que foi enganada, manipulada ou sofreu calada. Eu sei que muitas vezes eu conto aqui sobre esposas que sofrem nas mãos de maridos abusivos. Só que hoje a história é diferente. É um caso para a gente lembrar que relações abusivas não acontecem só entre casados ou namorados ou parceiros. Elas podem ocorrer entre amigos, entre professores, técnicos ou até mesmo com colegas de trabalho. Esse é um caso difícil, sim, de uma jovem garota chamada Alicia, que estava grávida, trabalhava e estava quase se formando na faculdade. Só que, infelizmente, de forma trágica, os seus planos para o futuro foram ceifados. Esse é o caso de Alicia Broomfield Anishish. Alicia Broomfield Anishish, de 21 anos, era uma garota cheia de vida que ia atrás dos seus sonhos e fazia acontecer. Ela tinha se graduado na Academia Católica de Juliette e, em 2012, ano em que esse caso ocorreu, ela estava estudando na Universidade de Western Illinois. A Alicia podia ser qualquer uma ou qualquer um de nós, isso porque ela tinha interesses muito parecidos com os nossos. Ela estava no final da faculdade de Psicologia Forense e Justiça Criminal e em 6 meses ela estaria formada. E quando eu falo, AP, que ela ia atrás do que queria e fazia realmente acontecer, eu não estou exagerando, tá? Eu estou falando é bem sério. A Alicia era uma mulher de garra, ela fazia tudo isso que eu falei, estudava, enfim, estando grávida de 6 meses. O pai da criança praticamente desapareceu depois que descobriu que ia ter um filho, e ele não fazia a mínima questão de estar presente para esse nascimento, nem para a Alicia, mas isso não a desencorajou. E a Pei, imagina só ter um bebê nessa época da vida tão nova, já deve ser bem complexo, né? Agora imagina sem o apoio do pai da criança e ainda fazendo faculdade.
Rafa, deve ser quase impossível, porque é tanta coisa, é um malabarismo, porque tem que cuidar do filho, estudar para faculdade, eventualmente trabalhar também. São tantas coisas diferentes que pedem atenção e o dia tem 24 horas, né? Alguma coisa vai acabar ficando para trás.
Exato, é incrível a força de vontade dela e quanto ela era determinada, né? E sabe, até mesmo com o pai da criança ausente, a Alicia, que primeiro estava, claro, um pouco apavorada de estar tá grávida, acabou ficando super animada e feliz com a ideia de ser mãe. Ela ainda morava com seus pais e, quando descobriu que carregava um bebê no ventre, foi até eles contar. Claro que ela estava nervosa, ansiosa e com medo da reação de seus pais, mas essa era uma notícia que não ia dar para esconder por muito tempo, né? Logo a barriguinha ia começar a aparecer. De acordo com a mãe da Alicia, a Sherry, quando a filha contou que estava grávida, elas se emocionaram e choraram juntas, com a Sherry assegurando que apoiaria a filha nessa gravidez. De acordo com o site truecrimedaily.com, a Sherry confirmou que, abre aspas, a Alicia estava super empolgada em se tornar mãe, e ela deu o nome de sua filha de Ava Lucille, fecha aspas. E elas, inclusive, já tinham começado a comprar roupinhas e coisinhas pra garotinha que tava por vir.
Ah, Rafa, eu imagino, né? Imagina, uma mãe tendo a primeira filha, queria logo fazer um enxoval todo, comprar tudo pra filhota dela, pra quando ela chegasse ter tudo do jeitinho que ela queria.
Pois é. E além de tudo que eu já contei pra vocês sobre a Alicia, ela ainda fazia mais uma coisinha no seu dia a dia. Uma coisinha não, né? Uma coisona. Porque ela trabalhava. O trabalho dela consistia em ajudar a manter e organizar estoques numa loja de departamentos de jardinagem e construção civil chamada Home Depot, no norte de Illinois, na região de Plainfield. Ela era conhecida por ser muito boa naquilo que fazia, era super competente e perspicaz. Para ela, o trabalho era super importante e a Home Depot fazia parte da vida dela há 5 anos.
Rafa, acho válido explicar que a Home Depot é uma super loja muito grande de coisas para casa. Então tem desde ferramenta, telha, coisa para cuidar do jardim, é uma loja muito, muito grande. Talvez equivalente a uma, sei lá, Leroy Merlin maior, talvez. E aparentemente ela começou a trabalhar lá super cedo, né, com 16 anos. Isso é relativamente comum entre os americanos, mas mesmo assim, 16 anos parece bem jovem para começar a trabalhar com isso.
Isso, super jovem. E uma de suas melhores amigas, a Olivia Hogan, disse que a Alicia sempre quis ser boa no trabalho, então ela trabalhava muito, muito mesmo para que se saísse super bem lá, sabe? Lá ela estava bem com todos os seus colegas e tinha um chefe chamado Brian Cooper, de 36 anos. Ele era o gerente regional das lojas Home Depot em Illinois e era o supervisor da Alicia desde que ela tinha começado seu trabalho por lá. O papel dele era direcioná-la no trabalho, gerenciar suas tarefas e trabalhos do dia a dia. No entanto, a vida dela não era nada fácil no trabalho.
Ué, Rafa, como assim? Ela tinha algum problema? Ela trabalhava demais? Ela ficava muito cansada?
Olha, Pê, antes fosse isso, viu? E como eu queria que os problemas da Alicia tivessem sido trabalhar demais. Mas a realidade dessa menina era muito pior do que isso. O que acontecia no trabalho é que ela tinha um chefe cascadura, sabe? Um chefe chato. Ou melhor, eu acho que um chefe insuportável, daqueles que faziam do dia a dia dela um verdadeiro inferno. O nome dele, como eu já falei, era Brian Cooper, e eu acho que uma das piores características desse cara, além de tudo que eu já citei, era ser manipulador. E eu ouso, inclusive, a dizer aqui que ele era um chefe abusivo. E olha, eu acho sinceramente que a gente, eu digo a gente como população, sociedade, etc., a gente fala pouco ainda sobre esse tema. De acordo com um artigo sobre o assunto escrito pela Flávia Gamonar, professora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, os chefes abusivos existem aos montes e estão por todos os lados. De cima dos seus pedestais, eles se acham as pessoas mais respeitáveis e incríveis do mundo. O que eles não sabem, na verdade, é que ninguém o suporta. A Flávia relata também que eles seguem ali, na companhia, na empresa, porque são bons em mascarar as suas ações perversas e não medem esforços para conseguirem o que querem. Se for preciso, eles bajulam, se vendem e dão tapinha nas costas sem a menor cerimônia. Esse tipo de chefe também vive de julgar os outros e tem muito preconceito. Acreditam que para serem respeitados é preciso que sejam sisudos, bravos e distribuam tipo coices por todos os lados, sabe? E quando o funcionário passa por uma situação difícil, como uma doença, uma perda ou alguma dificuldade, esse tipo de chefe não se importa nem um pouco. Eles querem a mais que o funcionário cumpra os seus horários. E o Brian Cooper, o chefe da Alicia, tinha exatamente um perfil como esse. Ele era conhecido por ser extremamente desrespeitoso com as mulheres que trabalhavam com ele, mas ele tinha uma vítima preferida. E essa pessoa era a Alicia.
Nossa, que horror, Rafa. Que pena. Ela tão nova, provavelmente no primeiro emprego, já tendo que lidar com esse tipo de coisa, né? Mas que tipo de atitude, que tipo de coisa ele fazia pra ela?
Olha, Pei, eu não sei nem por onde começar, mas eu posso começar te dizendo é que realmente a vida dela no trabalho era terrível. O Brian, por exemplo, era visto constantemente agredindo ela verbalmente. E não somente em frente aos colegas deles, mas também em frente aos próprios clientes da Home Depot. Ele berrava, gritava, chamava nomes terríveis como, por exemplo, vadia, PUTA também, e daí pra baixo. E às vezes, junto com esses acessos de raiva, ele até jogava objetos em cima dela. Olha que terror. E outra coisa que esse cara fazia era pedir coisas pessoais, por exemplo, pra que ela fosse passear com seu cachorro nas horas vagas. E a P, ai da Alicia se ela não fizesse o que ele mandava, tá? De acordo com a Kim Pasqualini, do site Medium.com, o Brian ameaçava constantemente demitir a Alicia ou reduzir o trabalho dela e, consequentemente, seu salário, caso ela não fizesse o que ele pedia.
E é curioso, né, Rafa? Porque o regime de trabalho lá é super diferente do nosso, né? Então, aqui a gente tem a carteira de trabalho, a CLT. Quando você contrata uma pessoa, ela trabalha integralmente, na maioria das vezes. E lá, a maioria das pessoas são oristas, né? Elas batem um ponto de entrada e batem um ponto de saída. E elas recebem os seus turnos. Então, depende muito do chefe da pessoa, depende do supervisor, para alocar a quantidade de horas que aquela pessoa vai trabalhar naquela semana. Então, a ameaça que ele fazia era real. Se ele botasse ela para trabalhar só 2-3 horas, ia diminuir muito o pagamento dela.
Não, exato. E imagina, ameaçar demitir ela caso ela não fosse passear com o cachorro dele. Que loucura.
Um absurdo. Impensável. Completamente impensável.
Pois é. E para mim, Apê, todas essas atitudes pareciam que ele queria usar da posição hierárquica que ele tinha dentro da empresa para controlar a vida da Alicia. Dentro do trabalho, mas também fora do trabalho. Ele com frequência trocava esses turnos dela, às vezes, por exemplo, que ela tinha algum compromisso com alguém, ou consultas médicas, por exemplo, e aí ele trocava e colocava as horas dela bem nesses horários, onde ela teria outros compromissos, para que assim ela não pudesse ir e ficasse mais tempo trabalhando perto dele. E além de assediá-la no trabalho, ele tentou controlar a forma como ela passava o tempo livre. Se ela fosse, por exemplo, passar o intervalo de almoço com um homem, ele às vezes negava o direito dela de almoçar. De acordo com relatos, uma vez, quando ela pediu a ele um dia de folga, ele a chamou de prostituta.
Que isso, Rafa, que absurdo. E bato aqui na mesma tecla, uma menina tão nova, provavelmente num dos seus primeiros empregos, tendo que lidar com esse tipo de assédio moral, devia ser muito, muito ruim pra ela.
Completamente. Acho que ela nem tinha bagagem pra saber como lidar com esse tipo de coisa, né? Afinal, ela é super novinha mesmo. Bom, e surpreendendo um total de 0 pessoas, adivinha só, P? O Brian era completamente gamado na Alicia. Essa é que era a verdade. Só que lembra, ele tinha 36 anos. E ele vivia dizendo aos colegas e amigos que ela era sua namorada, mas ela negava essa informação toda vez que isso chegava aos seus ouvidos. E com a baixa autoestima e o ego frágil do Brian, isso devia enfurecê-lo além da conta. Ele começou a ligar e mandar mensagens para ela fora das horas de trabalho, usando a desculpa de que ele queria falar sobre coisas relacionadas ao trabalho deles, ao Home Depot. Mas era mentira. A verdade é que essas ligações eram para monitorar a Alicia, ver o que ela estava fazendo e com quem. De acordo com a Gazeta Capital, a Alicia reportou sim esses abusos para a direção da loja e da empresa, mas aparentemente nada foi feito. Só depois que um outro funcionário da empresa presenciou uma das vezes em que o Brian xingou a Alicia em público, foi que a Home Depot exigiu que ele frequentasse um curso para controle de raiva. E ele assim o fez, mas continuou sendo supervisor da Alicia no trabalho. Então, No fim, não adiantava pra nada, né?
Na verdade, então, foi uma passada de pano, né, Rafa? Falaram, ah, vai, faz isso aí, mas na verdade não vai mudar nada. Mas uma coisa que tá me deixando encucado aqui, Rafa. Por que que ela não saía? Por que que ela se obrigava a passar por isso?
Olha, Pê, eu acho que aqui é extremamente importante pontuar o quanto a Alicia se sentia presa dentro dessa dinâmica. Presa psicologicamente, eu digo, em um trabalho onde o seu chefe era controlador e abusivo, mas também presa porque ela não queria de forma nenhuma perder o emprego. A Home Depot pagava um salário decente, dava férias e, afinal, ela estava prestes a aumentar suas despesas, já que a sua bebê estava a caminho. A família dela também deu um depoimento de que a Alicia não queria perder o seu emprego de jeito nenhum e, claro, isso a fazia aguentar o insuportável. Ela dependia daquilo e seu chefe, Brian, controlador daquele jeito que ele era, se aproveitava de toda a vulnerabilidade dela. E, Apê, eu acho que esse é o problema dos chefes abusivos. Eles estão por toda parte e são capazes de gerar grandes estragos, assim, que poderão durar uma vida toda nas vidas das pessoas que conviveram com eles. E o problema é que no trabalho, assim como quando a gente fala de relacionamentos abusivos no amor, nem sempre os chefes abusivos podem ser identificados. Assim como o cônjuge, que às vezes sufoca tanto a vítima e não dá um minuto de respiro ou fazem ameaças para que a amada não denuncie, o chefe abusivo faz a mesma coisa. Ele gera o medo de passar por cima da hierarquia, de alguém saber, de perder o emprego, de tomar uma bronca, e tudo isso reforça a prisão mental que esse funcionário, que essa vítima vive e parece que nunca vai sair daquilo. Bom, o Brian sabia se aproveitar muito bem disso, muito bem da posição que ele ocupava. Em agosto de 2012, ele convidou a Alicia para ir com ele no casamento da sua irmã. Na verdade, eu acho que convidar não faz exatamente jus à palavra, ao tipo de convite que ele fez. Ele basicamente obrigou a Alicia a ir com ele. Ele insistiu para que fossem juntos como um casal, porque ele não queria aparecer sozinho em frente à sua família. E mesmo ela já tendo dito que não queria nada com ele, não queria nada romântico com ele e que não era sua namorada, ele insistiu que ela fosse como acompanhante. Ele, inclusive, ameaçou demiti-la caso ela negasse o convite.
Mas que bizarro, né, Rafa? Porque você convidar alguém pra ir num casamento de um irmão seu é uma coisa super séria. É que você não... Sei lá, você vai realmente forçar alguém aí com você e... Aparentemente ele não estava disposto a aceitar que ela não estava afim dele, né? Ele armava tudo de forma perniciosa para colocar ela nessas armadilhas o tempo todo, muito esquisito.
Exato, ele basicamente não aceitava um não como resposta, né? E a mãe da Alicia, a Sherry, sabia de tudo o que estava acontecendo e sabia o quão obcecado e controlador o chefe dela era. E ela implorou para que ela não fosse viajar com o Brian. E a P, o que a Alicia respondeu para a mãe dela me deixou com o coração completamente partido. Ela disse para a mãe que não tinha escolha. E claro, que quem olha de fora, eu acho que parece que é muito simples, né? Que é só dizer não, é só não ir, enfim. Mas infelizmente, para quem está em um relacionamento abusivo como esse, sofrendo ameaças, com o perigo de perder algo que ela amava tanto, que era o seu emprego, realmente para ela parecia que não tinha outra escolha. Alicia, sabendo das preocupações da mãe, fez de tudo para deixar a mãe dela tranquila. Ela disse para Sherry que os dois iriam só como amigos e que ela tinha deixado isso bem claro para o Brian. Não teria nenhuma interação romântica entre eles e, além disso, como o casamento era em outro estado, obviamente eles ficariam em um hotel, e esse hotel seria o mesmo local onde aconteceria o casamento e onde todos os outros convidados estariam. Então, aparentemente, ela estaria segura, né? O hotel estaria cheio de gente conhecida. Ao tomar conhecimento que a filha estaria acompanhada de outras pessoas no mesmo local, no Hotel Sand Bay Resort, no estado de Wisconsin, fez com que Sherry ficasse um pouco mais aliviada. Grave engano. Sherry não poderia estar mais enganada. E nem em seus piores pesadelos, ela imaginaria as coisas pavorosas que ocorreriam com a sua filha nessa viagem. Em 17 de agosto de 2012, Alice e Brian então saíram da cidade onde moravam, em Plainfield, Illinois, rumo à cidade do casamento, em Door County, que ficava a mais ou menos 4 horas distante de carro. Algum tempo depois de chegarem lá, as coisas não estavam indo nada bem.
Mas por que, Rafa? Logo na chegada, o que deu de errado?
Bom, Alicia enviou uma mensagem de texto para a mãe dela, dizendo que ela e o Brian tinham brigado. E ela estava furiosa da vida e eles estavam voltando para casa. Isso tudo porque ele, o Brian, tinha mentido sobre o local onde os dois ficariam. Na verdade, eles não iam ficar coisa nenhuma naquele hotel onde o casamento aconteceria. E eles estavam se hospedando em outro hotel, que não era onde todas as outras pessoas estavam.
Nossa, então ele mentiu na cara dela. Basicamente armou pra ficar meio que mais sozinho e ter mais privacidade com ela e não ficar ali na frente de todo mundo.
Exatamente. Totalmente isso. Ele armou pra cima dela e eu imagino o quão indignada a Alice deve ter ficado, né? E o pior, ficou numa super armadilha, porque o lugar era longe, era em outra cidade, ela tava no carro dele, num local que ela não conhecia muita gente, e super vulnerável, né? Então ela realmente não tava numa posição confortável. Mas mesmo com esse imbróglio todo, eu imagino que provavelmente porque o Brian deve ter enchido tanto o saco da Alicia, feito ameaça, sei lá mais o quê, que algumas horas depois a Alicia falou de novo com a mãe dela e disse então que tinha resolvido ficar por lá mesmo e ir ao casamento. Só que ela não ficou de boa não, tá? A Alicia ficou brava demais e para ela aquilo foi a gota d'água. De acordo com o próprio Brian, ela disse a ele naquele dia que ele tinha passado dos limites inúmeras vezes e essa foi a última vez que ele faria algo do tipo com ela. Ela iria ao casamento com ele, mas eles nunca mais fariam algo juntos. Basta. Ao voltar para casa, não haveria mais contato entre os dois e eles não seriam mais amigos. E a Pê, para alguém que estava obcecado por ela, queria controlar tudo o que ela fazia de qualquer forma, eu imagino que isso deve ter sido um soco no estômago para ele.
Pois é, Rafa, e até aqui a gente já consegue estabelecer que o Brian não era flor que se cheire, né? Então eu fico com medo do que ele seria capaz de fazer depois de ouvir com todas as letras isso tudo que ela falou para ele.
Pois é. E dito e feito, o Brian ficou fulo da vida com isso. E mais tarde relatou à polícia que foi nesse momento, bem nesse momento, que ele começou a pensar algumas coisas diferentes sobre a Alicia. Bom, e aí o casamento veio, eles compareceram, o Brian foi responsável por entrar com a irmã dele no casamento, então era uma função até bem importante, né? O Brian e a Alicia celebraram, brindaram e fizeram todo esse teatro que basicamente ele obrigou a Alicia a fazer. Mas imagina, Pê, também que eles não devem ter rendido muito no evento, porque afinal de contas, vamos lembrar, a Alicia estava grávida de 6 meses, então ela estava passando por todo esse estresse estando grávida, imagina só. Ela não estava exatamente no clima de festar e se acabar num rolê, né? Após celebrarem o casamento, eles voltaram ao hotel deles.
Que só pra lembrar, não era o hotel em que estava todo mundo, né? Todos os convidados.
Exato, era outro hotel que só estavam os dois. E de acordo com o True Case Files, uma vez que Brian e a Alicia voltaram pro quarto do hotel, o Brian começou a tentar fazer planos com a Alicia pra assistir a um filme com ela no final de semana seguinte. Agora, olha que loucura a cabeça desse cara. Ela tinha acabado de dizer pra ele que ela não queria mais ser amiga dele, que quando eles voltassem, eles não fariam mais nada juntos. E ele, mesmo assim, ignorou tudo que ela tinha falado e fez uma proposta pra ver um filme com ela no outro final de semana. E, obviamente, ela disse que não teria filme nenhum e reforçou que não teria mais nenhum tipo de amizade entre eles. Algumas horas se passaram, a noite e a madrugada se passaram até que amanheceu. Na manhã após o casamento, as câmeras de um posto de gasolina gravaram um homem com a roupa toda molhada entrando dentro da loja de conveniência desse posto. O homem então pediu à atendente da loja que ligasse para o 911 porque ele precisava falar com a polícia. A atendente então fez a ligação e passou imediatamente o telefone para ele, para que ele falasse com o atendente do 911. E ele disse a ele que ligou para relatar o assassinato de uma pessoa. E essa pessoa se chamava Alicia Bromfield Anishish. De acordo com o True Crime Daily, a conversa foi a seguinte. O atendente disse, você sabe quem matou ela?
O Brian respondeu, sim.
E o atendente falou, você a matou? Certo, foi um acidente? Você estava com raiva? O que aconteceu?
O Brian então respondeu, foi intencional.
E o atendente respondeu, foi intencional? Ok, você tá fazendo a coisa certa então. Estou contente que você me ligou.
O Brian então respondeu, eu sou uma boa pessoa, apesar do que eu fiz ontem à noite. A família dela vai ficar muito brava. Todo mundo vai perder a cabeça.
A polícia respondeu o chamado imediatamente. Com a confissão do Brian já feita e gravada, eles chegaram ao local com armas em punho e prenderam o Brian ali mesmo. O investigador Mark Winkle foi o responsável por atender ao chamado no resort onde a Alicia e o Brian estavam naquele dia. E ele relatou ao True Crime Daily que quando chegou, após abrir a porta do quarto, ele pôde ver imediatamente uma mulher, por volta de 20 anos, sem vida. Ele relatou, abre aspas, ela estava caída no chão, estava nua, mas estava com um cobertor a cobrindo até o peito. A cabeça dela estava em um travesseiro e ela tinha falecido, mas parecia como se ela só estivesse ali descansando. Fecha aspas. Ele relatou, no entanto, que quando olhou mais de perto, notou que tinha diversos hematomas e marcas de arranhões no corpo da Alicia. Depois de ele ter visto o que aconteceu com ela, ele estava mais do que pronto para interrogar Brian e entender o que de fato tinha acontecido naquela noite. O Brian seguiu dizendo para Winkle que os dois tiveram uma briga naquele dia e que ela havia dado um ultimato a ele dizendo que não haveria mais nenhum tipo de amizade entre os dois. E isso, como a gente já tinha relatado, o desesperou. E o que aconteceu depois disso culminou para uma tragédia impensável. Assim que a Alicia dormiu, o Brian ficou pensando e pensando sobre as palavras que ela tinha dito a ele. Que eles não teriam mais contato e não seriam mais amigos. E eu imagino, Pê, que aqui ele deve ter tido uma espiral de pensamento sobre o assunto, assim, pensando de novo, sem parar. E aí ele decidiu sair um pouco do quarto do hotel para fumar, começou a andar em círculos, pensando cada vez mais no assunto e ficando cada vez mais nervoso. Afinal, a pessoa que ele amava não ia mais conversar com ele nunca mais. Ele então voltou ao quarto que estava e primeiramente pensou em amarrar as pernas da Alicia com um carregador de telefone. Mas depois resolveu fazer algo mais agressivo e pulou em cima dela na cama. De acordo com o depoimento de Brian, ela estava de costas quando ele pulou em cima dela, o que é uma coisa completamente covarde de se fazer. Ele relatou que ela ficou apavorada, claramente, e aí ele também ficou apavorado e ele começou a estrangulá-la. Ele a atacou enquanto ela lutava por sua vida. De acordo com as declarações do Brian à polícia, a Alicia começou a chorar demais e implorar para que ele não machucasse nem ela e nem o bebê de 6 meses que ela carregava na sua barriga. Mas o Brian não teve nem um pingo de empatia ou bondade em suas mãos. Nada tocou o coração desse monstro. Ele continuou seu ataque, a arrastou para o chão e a estrangulou, matando a Alicia e o seu bebê. No depoimento do Brian ao policial Mark, ele revelou mais algumas coisas. O Mark falou, de onde você conhece a Alicia?
O Brian respondeu, nós trabalhamos juntos e estamos meio que namorando. Estávamos. Ela está grávida.
E o policial perguntou, grávida de um filho seu?
O Brian disse, não, não é meu não.
Ok.
O Brian disse então, eu sempre quis mais com ela, mas eu estava respeitando por causa da gravidez.
No entanto, AP... Além disso, matar a Alicia não foi suficiente para Brian. A maldade desse cara não parou por aí e ele revelou coisas ainda mais chocantes aos investigadores. O policial perguntou, você fez sexo com ela ontem à noite?
Brian disse, sim, logo depois que eu a estrangulei.
E o policial perguntou, então após ela ter morrido, você tirou as roupas dela e depois a deitou no chão?
Então Brian disse, isso. Eu só queria ver ela nua, eu acho.
E o policial respondeu, ok. Aí você tirou as suas próprias roupas ou você já estava sem?
O Brian disse então, eu só tirei as minhas calças.
Por quanto tempo vocês fez sexo com ela?
O Brian retrucou. Provavelmente 1 minuto ou 2, no máximo 3. Nossa, Rafa, que pesado. Preciso até de um segundo aqui, porque... Como pode tanta maldade, ele sabendo que ela estava grávida, ele sabendo que ela era tão nova, que ela já não queria nada com ele. Quanta covardia numa pessoa só.
Pois é, eu falei pra vocês desde o começo que esse caso era muito pesado, que foi muito difícil de fazer, mas eu achei importante relatar ele aqui. Bom, AP, ele confessou tirar as roupas de uma lixa já grávida, já morta, já sem vida. E ele violou seu corpo sem nenhuma piedade. Eu acho que chamar esse cara de monstro é pouco ainda, né? Ele é muito mais do que isso, ele é repugnante, ele é o mal, é o demônio personificado. Pra piorar toda a situação, eu falei que esse caso era muito pesado, né, gente? Então, pra piorar ainda mais a situação, que já tava horrível, que já mostrava o quanto a Alicia tava sendo violada, invadida, objetificada por esse homem desde sempre, os policiais descobriram também que o Brian tinha cometido mais um crime. Ele andava espionando e gravando a Alicia sem que ela soubesse, da forma mais cafajeste e covarde que existe. Esse monstro teve o atrevimento de colocar uma câmera espiã no banheiro do quarto do resort que eles estavam, para que assim ele pudesse ver a Alicia ir no banheiro e tomar banho. Olha só que afronta, que grotesco, na boa, AP. É muito, muito podre.
Bizarro, Rafa, sem noção. E fica muito claro a obsessão doentia dele. Era completamente fora de qualquer limite, era insano, né?
Pois é, os investigadores mais tarde, inclusive, encontraram esses vídeos, essas gravações, que foram feitas claramente sem o consentimento da Alicia. Com todas as confissões feitas, esse caso foi muito rápido para ir a julgamento. Mas mesmo com todas as provas e evidências do Brian, ele se declarou inocente. A defesa, por sua vez, apoiou essa declaração alegando que ele tinha bebido demais naquele dia e, portanto, estava bêbado ao ponto de que não poderia ter tido qualquer racionalidade ou intenção de cometer um assassinato. Então, basicamente, o que a defesa estava dizendo aqui, né, AP, é que ele estava tão bêbado, mas tão bêbado naquela noite, que ele não estava nem em sã consciência para querer matá-lo.
Bom, então eles estavam basicamente tirando toda a responsabilidade dele e querendo colocar a culpa na bebida, né?
Exato, e olha, sem comentários disso, né? Quantas vezes eu já ouvi esse papinho meia boca de que fulaninho fez só alguma coisa porque tava bêbado. Eu acho que é uma afronta pras mulheres, né? Então, sei lá, quem tá bêbado tem passe livre pra fazer o que quiser? Acho que não, né? A gente tá em 2021, eu adoraria dizer que esse discurso já não cola mais. Mas, infelizmente, não é bem assim. Parece que a sociedade em geral adora arrumar uma desculpa, que tudo que é motivo pra alguém ser violento, pra enfim. Eu, hein? Acho que é bem difícil.
Tem razão, Rafa. Bebida nenhuma, droga nenhuma no mundo justifica fazer o que esse cara fez. Foi absolutamente desumano. Então, acho que não tem nada a ver com qualquer onda que ele pudesse estar naquele dia.
Pois é. E a promotoria concorda contigo. Eles não aceitaram nem por um segundo essas alegações. E o caso foi ao tribunal. Depois de 5 dias de longos interrogatórios, depoimento de testemunhas e argumentações de ambos os lados, o caso foi finalmente para a decisão do júri. Só que o júri AP não conseguiu entrar num consenso.
E Rafa, só para lembrar, nesse tipo de caso, a decisão do júri tem que ser unânime. Então eles são 12 pessoas que compõem esse júri, e eles ficam incomunicáveis com o mundo exterior. Às vezes eles ficam num hotel, em algum lugar separado, sem ver notícias, sem ver nada, para justamente não serem enviesados nas suas decisões, mas eles precisam ter uma decisão unânime, seja para condenar ou para absolver o acusado.
Pois é, AP, imagina a família dela presenciando tudo isso. A mãe dela, Sherry, disse ao True Crime Daily, abre aspas, "Fiquei tão chocada que saí do tribunal assim que disseram que o júri estava indeciso. Ainda mais chocante porque tinham mulheres. E as mulheres dizerem que ele não era culpado porque sentiram que ele estava embriagado depois de ouvir todas as evidências foi petrificante para mim." Fecha aspas. O Brian foi sim considerado culpado por agressão sexual de terceiro grau, mas todos temiam que ele não fosse responsabilizado pelas duas acusações de assassinato de primeiro grau. Duas acusações, porque era para Alicia e para a bebê Ava Lucille. E quando o júri não consegue entrar em um consenso, uma nova sessão de julgamento precisa ser marcada. E demorou quase um ano para que esse segundo julgamento começasse. Mais uma vez, o Brian usou a justificativa que estava embriagado demais, e mais uma vez, a mãe e a família da Alicia tiveram que olhar para aquele assassino que havia dado fim à vida de duas pessoas de uma vez. Mas dessa vez, para alívio da família da Alicia, o júri foi mais rápido e chegaram a um veredito em apenas uma hora. E o resultado foi aquele que todos que sabiam da dor de perder alguém estavam torcendo. O júri condenou Brian Cooper por duas acusações de homicídio doloso em primeiro grau pelo assassinato da Alicia e sua filha ainda não nascida. O Brian foi condenado a duas penas consecutivas de prisão perpétua.
Isso deve ter sido difícil, quase impossível para essa família passar por um julgamento desse monstro. Imagina ter que passar por isso duas vezes, né? Pelo menos nessa segunda vez, eles chegaram a um veredito de forma bem rápida para acabar, ou pelo menos diminuir um pouco esse pesadelo que eles estavam passando.
Pois é. E depois de passar por duas experiências super exaustivas, a Sherry jurou que não queria que mais nenhuma mãe passasse pelo que ela passou. Ela lidou com emoções avassaladoras como raiva e culpa. Mas sabendo que a sua raiva poderia destruí-la se ela não aprendesse a abandoná-la ou a lidar com aquilo, ela pensou que deveria substituir essa raiva e focar no amor que ela sentia pela sua filha e pela sua neta. E ela jurou que era hora de honrar a sua família e homenagear as duas. Então ela fundou o Projeto Roxo. Tudo começou com o julgamento de Brian, quando Sherry e a sua família foram informadas pelo juiz que não tinham permissão para usar nada com a foto de sua filha. Porque a ideia era essa. A ideia era usar camisetas com a foto da Alicia estampada para que o Brian tivesse que encarar aquela pessoa que ele covardemente assassinou. Em resposta, como ela não podia usar essa camiseta, a Sherry usou um vestido roxo, que era a cor favorita da sua filha. Depois ela vestiu o roxo durante todo o julgamento, como uma forma de declaração de amor por sua filha. A notícia se espalhou e familiares e amigos também começaram a usar roxo para ir ao tribunal. Com o coração de uma mãe para sempre esmagado, a Sherry reuniu forças para encontrar uma maneira de ajudar os outros, e aí esse projeto nasceu. A missão da organização do Projeto Roxo é manter as memórias de Alicia e Ava Lucille vivas, estendendo amor e esperança a pessoas necessitadas. A organização oferece apoio financeiro e emocional às jovens mães solteiras e, ao mesmo tempo, em que oferece aconselhamento sobre luto para pais que perderam seus filhos em assassinatos. Inacreditavelmente, a Sherry aliou-se a Kelly Stryker, que é a irmã do Brian, em sua missão de ajudar os outros. A Kelly é assistente social especializada em saúde mental, abuso e violência doméstica. Ela disse a Shaw Media, abre aspas, "O medo é uma emoção que você pode superar. Depois que você superá-lo, você pode fazer com que seu destino seja o que você quer que seja. Você pode ser você mesma." Fecha aspas. Claramente, a memória da Alicia e Ava vivem atrás do enorme coração de Sherry, do trabalho e daqueles que se juntaram a ela em sua busca significativa para ajudar os outros, especialmente aquelas pessoas que Sherry e o Projeto Roxo ajudam. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet, e é uma produção Guri Studios.